Caminhos da Cultura.
Ah, Sidney, que eu já gosto do seu, da sua participação. Você ainda me traz a Dona Irã? Faça-me o favor, que coisa mais linda.
Boa tarde, Miriam, tudo bem? Gostoso, né? A gente
Nossa.
Sempre gosta de começar o quadro com uma música gostosa.
Ah, ele é demais, né?
E já é pra começar com uma dica que é isso aí mesmo. Pra quem gosta de uma boa música, vai ter uma apresentação bem gostosa nesse domingo, agora dia 2. Às 11 horas, lá na casa da Dona Yaya, que é uma casa bem interessante que a gente tem aqui em São Paulo, que tem várias ações culturais e de preservação cultural que acontecem ali, e vão apresentar o projeto Música do Bixiga de São Paulo, que é um projeto do Coral da USP, que vai interpretar sambas de grandes nomes da MPB, como Geraldo Filme, Paulo Vanzolini, a Dona Irã, que a gente ouviu agora, entre outros até mais atuais. E o Coral da USP a gente já até trouxe aqui para o programa, né, uma outra vez. É, são vários grupos que cantam todos os estilos de música, e esse é um grupo que se apresenta na casa da Dona Yaya, homenageando a cidade de São Paulo e o samba paulista com seus compositores. É um passeio bem interessante, além de gratuito, claro, né, que a gente sempre privilegia essas dicas aqui, que a pessoa não vai ter um custo. Então é uma forma de ter acesso à música, à cultura e ao lazer em um espaço especial. A casa da Dona Yaya, ela é uma casa tombada, inclusive, foi o local de clausura de uma proprietária ilustre que teve ali, a Sebastiana de Melo Freire, conhecida também como Dona Yaya. Ela foi considerada mentalmente incapaz e viveu ali reclusa entre 1919 e 1961. Depois, o imóvel passou para a USP, que transformou num espaço de preservação cultural ali, tanto da própria casa em si, como de toda a cultura local. Quem visita ali consegue ver exposições e informações sobre a arquitetura e a cultura da cidade de São Paulo nessa época. Ela fazia parte de uma área que era conhecida como o antigo cinturão de chácaras, que circundava a região central da cidade. Então a gente junta duas coisas, né? Boa música em uma casa que é um lugar gostoso de estar, e a gente consegue aprender muita coisa sobre a história da cidade de São Paulo ouvindo o samba paulista, né?
Ah.
Então, só repetindo, no domingo agora, dia 2, às 11 horas, fica na Rua Major Diogo, número 353, ali na Bela Vista.
Muito legal, muito legal.
Um passeio que vale muito a pena, né?
É, ter essa casa aí como parte da nossa história, né? Apesar que às vezes as pessoas não têm nem, quem tá coordenando, às vezes não tem nem grana, né, para manter. Mas a gente consegue, né? O brasileiro, eu acho muito legal. Ele consegue preservar a cultura dele, independente de qualquer coisa, né?
Que é super importante. E aí, justamente, o Centro de Preservação Cultural, que é um órgão aqui da Universidade de São Paulo, é um órgão que funciona nesse imóvel, que é a casa da Dona Yaya, mas eles fazem um trabalho que vai muito além dessa casa. Eles trabalham, como o próprio nome diz, com a preservação cultural, e eles resgatam o acervo todo de cultura da Universidade de São Paulo, em especial. E aí a gente chega na segunda dica de hoje, que é a exposição que eles montaram. E aí, não lá na casa da Dona Yaya, mas aqui no campus da USP. É uma exposição que chama Museus e Acervos da USP. Foi aberta agora em novembro, no saguão de entrada do prédio da reitoria. E ela mostra a diversidade das coleções pertencentes aos museus, arquivos, bibliotecas, centros de memória, enfim, vários espaços da USP. São 45 unidades retratadas. Você imagina, né, Miriam, o tamanho dessa USP aí? A gente sabe o mundão que é aqui,
Nossa.
Né? Você imagina a quantidade de coisas que tem aqui em cada uma das unidades? De coleções artísticas, acervos didáticos, de ciências naturais, arquivos pessoais de intelectuais e acadêmicos, conjuntos de documentos. Enfim, a USP já está caminhando aí para os seus 85 anos, muita coisa passando por aqui, e as pessoas às vezes não conhecem, nem têm ideia do que elas podem visitar, do que elas podem ter acesso. São coisas muito valiosas em todas as áreas. Então, o Centro de Preservação Cultural montou essa exposição, que é para quem curte mesmo conhecer acervos, seja históricos ou científicos. As pessoas vão ver imagens, e é como se fosse um grande guia, porque a pessoa depois, a partir dessa exposição, pode até montar um roteiro pessoal, né? Ah, eu vou querer visitar isso, eu vou querer conhecer aquilo. E aí é surpreendente, viu, Miriam? Porque a gente vai olhando ali os painéis da exposição e nem imagina a quantidade de coisa que essa USP tem. Praticamente tudo é acessível ao público em geral. Só que aí tem que saber onde, quando, cada lugar tem seu horário, cada lugar tem seu endereço, uma forma de visitação diferente. Mas vale a pena porque são coisas bem surpreendentes mesmo.
Exatamente, essa parte cultural, a USP está com tudo, né?
Está com tudo e as pessoas muitas vezes nem têm ideia mesmo, né? Essa exposição ela está aqui na Rua da Reitoria, número 374. Ela pode ser visitada até o dia 12 de abril do ano que vem, de segunda a sexta-feira, das 9 às 18. Aí gratuita também. E quem for lá pode até retirar, tem a distribuição de um guia, que aí é um livretinho com o mesmo conteúdo que as pessoas podem depois se programar para fazer os seus próprios passeios.
Ótimo, ótimo, bem interessante. E agora a semana é quente, né?
Tá quente em todos
quente
os sentidos,
quente de calor,
né?
E quente de quê que a gente pode
pra quem
falar?
Gosta, tá quente para quem gosta de livro, especialmente.
Ah,
porque
sim,
é Luísa
Granito.
Para quem gosta de livro, tem muita coisa rolando essa semana. Eu separei uma dica um pouquinho diferente para hoje, que é um lançamento de livro que vai acontecer hoje aqui na Biblioteca Brasiliana Mindlin. É um livro sobre a cultura indígena, mas que tem um viés muito diferente do que a gente está acostumado na área de antropologia. É um livro que chama Paletó e Eu, Memórias de Meu Pai Indígena. O paletó do título do livro é um índio que faleceu no ano passado, aos 85 anos, no interior de Rondônia. E ele conheceu, há um tempo atrás, uma antropóloga, que é a Aparecida Vilaça, que é inclusive professora lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Ela pesquisa o modo de vida dos índios desde 1986. E num determinado momento, fazendo as visitas de campo dela, ela conheceu esse índio. E ela desenvolveu uma relação afetiva com ela, que ela diz que é uma relação de pai e filho. Fizeram uma amizade realmente muito sincera. Ele foi até o Rio de Janeiro para visitar a pesquisadora, foi para a praia, para o Pão de Açúcar, zoológico, concertos, festas, aulas de yoga, enfim. Teve esse contato e eles foram desenvolvendo essa relação afetiva de pai e filha. E aí, agora que ele faleceu, ela acabou escrevendo um livro onde ela retrata toda essa questão cultural, mas com um viés muito diferente do que a gente está acostumado no mundo da academia, porque é sempre aquela coisa um pouco mais engessada, mais fria, que fica fazendo as análises acadêmicas. E depois de tanto fazer isso, ela fez um livro que eu diria mais humano, né, digamos assim, porque como ele tem essa faceta afetiva, ganha um sabor mais especial. Eu diria que é um livro interessante para quem quer conhecer mais sobre a cultura indígena, mas que quer uma leitura realmente prazerosa, né, de uma narrativa em primeira pessoa, com opinião, com ternura, porque é uma forma também de conhecer a cultura, mas sem ficar preso a esse engessamento acadêmico que muitas vezes afasta a leitura das pessoas, né? A professora que escreveu o livro, ela vai estar hoje na Biblioteca Mindlin, aqui no campus da USP, com convidados da área de etnologia indígena, que são os professores da USP, Manuela Carneiro da Cunha e Pedro Cesarino, e também o jornalista Rafael Cariello. Então, às 17 horas, aqui na Rua da Biblioteca, número 21. Daí eles vão fazer o debate, vão contar a história desse livro, falar um pouco sobre essa cultura indígena, e depois, em seguida, a tradicional venda com sessão de autógrafos e tudo mais.
Legal. O nome do índio é Paletó?
É o nome que ela deu para ele.
Paletó e
eu,
né?
É o apelido, Paletó e eu.
Eu fiquei aqui curiosa. Imagina ele na Sala São Paulo, ele mesmo na USP, em algum lugar assim que não seja a floresta. É meio interessante, né? Ver a reação, ver como que ele entende tudo isso. Eu gostaria de ver.
Isso que é interessante. É um olhar diferente do olhar de sempre, porque é sempre aquela coisa que o antropólogo vai até a tribo e vai lá e relata o que ele viu, né? Aqui não, aqui tem uma troca. Ele também tem o olhar dele sobre o outro lado, dos brancos, né?
É, isso aí. Maravilha. E Festa do Livro acontecendo, né?
Exatamente. Já que a gente está falando de livro, não dá para deixar de falar do grande evento que a USP está recebendo essa semana, a 20ª edição da Feira do Livro, da Festa do Livro, na verdade, né? Esse ano é ampliada, porque são mais de 230 editoras. E o legal é que são livros realmente muito acessíveis. Os descontos mínimos são de 50%, mas muitos chegam até a 90%. Eu mesmo, no ano passado, comprei muito livro ali com certeza 90% de desconto ali. Eu nem acreditei no preço que eu tava pagando.
Que legal.
Então vale a pena a pessoa vir aí. Tem gente que traz mala, Miriam. Não sei se você já viu.
Eu sou uma
pessoas
delas.
Com malinha
eu já
de rodinha.
Trouxe, não trago mais.
É, porque para carregar todos os livros não é fácil, né?
Não, o problema é a sua casa, né? Não tem mais
depois,
espaço.
Depois, é, não tem onde pôr mais, né? Mas vale muito a pena. Todos os tipos de livro, né? Infantil,
ótimo,
acadêmico, romance.
Muito
tudo.
Legal.
É muito legal. Vai até sábado aqui no campus da USP. É, hoje e amanhã até às 21 horas e no dia 1º, que é sábado, das 9 às 19, aqui na rua Avenida Professor Melo Moraes, Travessa C. A entrada gratuita também.
Maravilha. Então, muito obrigada. Essa super dica para a Heloísa Granito, que ama livros. E a gente te espera, então, Citinick. Ah, na semana que vem
semana
é o Elcio,
que vem,
né?
O Elcio está aqui.
O Elcio vai trazer as dicas dele. Obrigada,
tá legal,
viu,
obrigado,
querido?
Miriam.